Deus é fiel a nós, a nossa família, a igreja. Você foi abençoado nesse louvor. Você tentou louvar de coração. Diga amém. E dê graças a Deus pela família da IBB. Nós não somos famílias perfeitas. Não tem família perfeita. A nossa família não é perfeita. Eu não sou perfeito, nem você é perfeito. Mas Deus tem graça e misericórdia para conosco. Amém? Nós vamos ler hoje Efésios 6, de 1 a 4. Nós vamos conversar um pouco e trabalhar, e Deus trabalhar no nosso coração sobre família saudável. Esse tem sido um mês que nós, pastores, estamos pregando em torno da família. Porque família é plano de Deus e família é mistério de Deus. Vamos ler? Você está perto de alguém que está com dificuldade de achar, ajuda essa pessoa a encontrar Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós, pais, gostamos muito desses versículos. Agora tem o outro lado da moeda aqui, versículo 4. Pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho de Deus. Se a gente crê que Deus nos criou, se a gente crê que Deus criou a família, família é mistério de Deus, família é plano de Deus. E Deus é quem vai sustentar a família. Para que a família seja saudável, é importante seguir alguns fundamentos básicos do cristianismo. Nós somos cristãos e a nossa filosofia de vida é cristã e a palavra de Deus é regra de fé e prática. Por isso que, para nós que somos cristãos, o perdão baseado na cruz e ressurreição de Jesus. A cruz de Cristo, o Evangelho inclui o perdão baseado na cruz, mas também o poder para viver a vida de Cristo. Se Jesus tivesse vivido, tivesse morrido na cruz e parado ali, nós poderíamos até seguir um mestre, um senhor que morreu por nós. Mas a vitória do cristianismo é a vitória da ressurreição. Nós estamos aqui pela ressurreição de Jesus. Essa é a nossa vitória. A vida de Jesus foi exemplo, a sua morte, seu amor, sua entrega, seu sacrifício. O apóstolo Paulo diz que nos constrange. Não há amor maior, não há amor melhor. Deus está falando conosco sobre isso. Mas a ressurreição é uma resposta para uma nova vida, uma nova mentalidade de vida, uma nova maneira de viver. E assim, baseado na vida e na morte e sacrifício, no morte e sacrifício de Jesus, e baseado na ressurreição, nós temos o Evangelho completo. O problema de alguns nossos lares é a falta de perdão. Já encontrei em aconselhamento pastoral, já encontrei em consultório de psicologia, pessoas que não perdoaram em família, às vezes décadas sem perdoar, com ressentimento, com mágoa. E outra coisa, pessoas que se acham muito espirituais, às vezes. Eu lembro que eu me afastei um tempo do Evangelho, dos 16 aos 19 anos, E eu voltei pelas orações da minha mãe, das senhoras da igreja. Por isso que eu creio que quando a gente ora, Deus responde às orações. Amém? E eu voltei aos 19 anos, eu voltei tão espiritual, que meu irmão começou a implicar comigo, que eu queria ler a Bíblia toda hora, todo instante, eu queria orar toda hora, todo instante. E eu fiquei mal dele, 6 meses, e eu era muito espiritual, eu me achava. Aí Deus, de repente, como é que você volta para mim, tenta viver o Evangelho em mal do seu irmão? Quebrado o relacionamento com seu irmão, aí caiu ficha, cartão e orelhão. O Espírito Santo fez cair tudo e fez ver. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. O Evangelho precisa ser vivido na nossa vida com todas as nossas fragilidades, com todo o nosso pecado, porque Deus é misericordioso. Só o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição é a nossa vitória e esperança como pessoa e como família. Sonhar com família perfeita é ter pesadelo. Se você pensa que tem uma família perfeita, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você se enganou. Pode falar para ela, você se enganou. Não tem família perfeita. E às vezes a gente vê algumas famílias na igreja que dizem, ah, que bênção essas famílias. Quando eu era adolescente e criança, eu ficava olhando algumas famílias, por que eu não nasci naquela família? Quando eu amadureci, eu vi que passa um dia, uma semana com aquela família. Você vai ver que é de carne e osso, como eu e com você, com dificuldades, com lutas. Porque a gente tenta ser família saudável. Somente família perdoada por Deus se torna família perdoadora. Nós somos muito cabeça dura. Nós achamos que estamos certos na maioria das vezes. Nós temos justificativa para tudo. E como eu tenho uma jovem, um adolescente em casa, como o pastor Roberto diz, adolescente tem justificativa para tudo. Então, o Michel tem argumento para tudo. Né? Assim, não é bem assim, pai, Michel e a Gabi. Você está vendo diferente. Então, a gente está cansado de ouvir esses argumentos. Agora, quando eu chego e peço perdão para os meus filhos, quando os meus filhos chegam e pedem perdão para mim, o Michel até criou um modo diferente de dizer perdão. Eu digo, perdoe, desculpa. Ele diz, foi mal, pai. Já ouviram isso? Foi mal, pai. É um novo modo de pedir perdão. E às vezes a gente pensa que com algumas coisas que a gente faz na vida cristã e a igreja nossa é cheia de campanha, isso é uma bênção, isso tem produzido avivamento entre nós. Por exemplo, a gente não pode fazer culto doméstico com a ilusão que a gente vai ter uma família perfeita, uma família completamente feliz. A gente faz culto doméstico para buscar a palavra, para buscar a oração, para compartilhar as nossas fraquezas, nossas vitórias, as nossas alegrias, as nossas derrotas. Então, culto doméstico é uma bênção, mas você não pode fazer dele um mito na sua vida. Eu tenho encontrado em aconselhamento pastoral casais que não oram junto da igreja e de outras igrejas. Orar junto é uma bênção, porque estamos diante de um Senhor que vai fazer com que a gente mude. Mas quando o Rubem Alves ele fala que tem casamento jogo de tênis e casamento jogo de frescobol. O casamento jogo de tênis é quando a gente vai acusando um ao outro. A gente joga bola só nos pontos fracos do outro, quer seja cônjuge, quer família. O casamento ou família frescobol é uma família apoiadora. A bola sempre está em cima e a gente consegue jogar. Então, isso é importante. jejuar 7 vezes por semana, jejuar 40 dias, o jejum é bíblico. Mas você não pode pressionar Deus com isso. Deus não vai dar o que você quer por causa de 7 dias e 40 dias. Jejum é disciplina, jejuar é bíblico. Mas Deus dá porque Ele tem graça e misericórdia para dar. Amém? O amém tão baixinho parece que pegou. 40 dias com propósito, nós já fizemos, foi uma bênção. Reavivou a nossa família IBB, avivou a nossa família. Mas teve uma igreja aqui em Curitiba, da nossa denominação, que deixou de celebrar a Páscoa por causa de 40 dias com propósito. Inverteu valores. 40 dias com propósito não pode ser maior do que celebração da ressurreição de Jesus. Amém? Não pode. Uma outra coisa. Às vezes a gente vai, muitas vezes um casal está em crise, vai para um retiro de casais, com a expectativa de um milagre acontecer. Pode acontecer. Mas depois do retiro, a vida volta ao normal e você tem que buscar a Deus diariamente, buscar a palavra, pedir perdão um ao outro para crescer. Nós temos o retiro celebrando a vida, é uma bênção. Deus tem trabalhado na vida de centenas de pessoas. O Ministério do Aconselhamento faz parte, Ministério de Célula, e a gente tem trabalhado junto. Muita gente tem sido abençoada. Mas a gente alerta algumas coisas. Não saia como astronauta espiritual desse retiro. Esse retiro pode mudar a sua vida, mas a perseverança em Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, com a sua palavra, compartilhando em família, compartilhando, sendo sal e luz, é que vai mudar a nossa vida. Uma outra coisa. Às vezes a gente lê um livro, e tem alguns livros, 5 passos para deixar a esposa feliz, 5 passos para deixar o esposo feliz, 8 passos para ser vitorioso, 10 passos para ter a melhor família do mundo. Eu tenho receio desses livros, porque eles ensinam princípios importantes. Agora você pode criar uma expectativa muito alta e achar que no final do livro sua família ficou perfeita e feliz. Não é bem assim. Não é bem assim. Todas essas tentativas são válidas, desde que tenhamos um coração ensinável por Deus. Eu falei no primeiro culto que eu admiro muito, entre alguns idosos aqui na igreja, o pastor Avelino. Ele sempre está com a canetinha ali anotando alguma coisa. Quando a gente é ensinável, a gente quer aprender todo dia. E todo dia a gente pode aprender na palavra e na oração. Você é um intercessor, uma intercessora? Você lê a palavra de Deus diariamente? Você tira da palavra de Deus aquilo que vai ser importante para a sua vida? Eu peguei uma nova prática com o celular. Todo dia nas notas eu coloco um versículo que me chamou a atenção, um versículo que Deus falou comigo. Eu escrevo algumas vezes num papel esse versículo e eu fico ruminando esse versículo durante o dia para pôr em prática esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela dá a produção de uma nova vida. Então, ser ensinável e ter esperança em Deus é que vai mudar a vida da gente. Todas aquelas práticas que eu falei, elas são importantes desde que Deus ocupe primeiro lugar na nossa vida. E eu tenho ficado preocupado com o que a gente tem enchido a nossa mente e o nosso coração. Quantas horas tem uma pesquisa nacional que as pessoas gastam de 3 a 4 horas na televisão? E se juntar aí adolescente e jovem, vai dar quase 6 horas entre computador e televisão. O que a gente tem assistido que tem agradado a Deus? A gente tem filtrado. Que tipo de música a gente tem ouvido? Essas músicas desafiam a gente. Eu não quero parecer fanático e achar que qualquer música é mundana, é profana e não agrada a Deus. Tem músicas bonitas no cancionário da música popular brasileira. Agora, será que eu e você, a gente está amanhecendo com um hino na cabeça, com a canção de Deus na cabeça, e a gente já amanhece na comunhão com Deus? Será que a gente está buscando diariamente essa palavra como alimento para se fortalecer? O que é que a gente está colocando de Deus nas nossas vidas? Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Efésios 2:14. É um texto que fala de onde vem a paz que o cristão sente, de onde vem a reconciliação e o perdão. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei do mandamento expresso nas ordenanças. A Bíblia também fala em Romanos 8, de 35 a 39, que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus é inseparável de nós, quando nós buscamos uma vida de reconciliação. Uma família que busca saúde e vida, não é, a questão espiritual também passa pela alimentação. O que que alimentação faz conosco? Tem família que vive para comer e tem família que come para viver. A sua família faz o quê? Eu tenho percebido nos restaurantes a repetição dos pratos. Então a pessoa vai uma vez, aí tira pouquinho para mostrar que é educada. E ela vai outra vez, e vai outra vez, daqui a pouco foi 3, 4 vezes. Mas se você olhar o prato dela, está um prato francês. Sabe o que é o prato francês? Uma vez eu fui para um congresso de geriatria no Hilton, lá em São Paulo, e tinha um restaurante francês, e eu metido entrei lá para comer. Esse francês come pouco, né? Paguei quase R$100 num prato que tinha um pouquinho de arroz e um bife bem pequenininho, bem feito, metido. Aí nos outros dias o porquilo fez uma falta, né? Aí eu fui lá no porquilo e me satisfiz. Então, quando a gente procura um alimento saudável, quando a gente procura se alimentar bem, quando a gente faz atividade física, recomendada também por médico, dependendo da idade, não quero que nenhum idoso, idosa saiam daqui, amanhã eu vou correr. Não faça isso. Eu não falei isso. Vá para o médico e pergunte o que é que você pode fazer. Família que fica em contato com a natureza, tem família que no final de semana pega 8 fitas de vídeo e fica assistindo. É uma família que está para dentro de si mesmo, é uma família que não tem contato com a natureza, que não passeia, que não faz atividade física. Uma família que compartilha milagres, compartilha dificuldade, briga junto, mas está junto, se reconcilia junto. Essa é a família que Deus quer. E uma coisa importante, família saudável não é um resultado de uma infância perfeita, mas o resultado de um sistema familiar que impõe regras, disciplina. Logo que eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui dar a palestra numa escola fazendo de conta. Era uma sexta-feira, tinha mais de 100 pais ali presentes, com filhos de 1 mês de idade até 6 anos. E o título era Limites e Amor na Educação dos Filhos. Quando eu terminei a palestra, aí um pai disse, mas como é que um psicólogo está falando de limite? Eu disse, psicólogo que não fala de limite não entende o que é a psicologia, porque limite tem em toda a sociedade. Em todo lugar tem limite. E na família precisa de limite. É por isso que hoje, quando se dá limite às crianças hoje estão pondo os pais para dormir. Sabiam disso? Quando os pais estão exaustos, Aí ela também está exausta, ela capota e o pai capota ao lado e a mãe também. Por quê? É uma família que não dá limite. Limite é necessário na palavra de Deus. Limite é importante. Por quê? Porque a Bíblia fala em relação à palavra, leia esse livro de manhã, de tarde, de noite. Coloque no local que você correndo possa ler. Amarre com fitas para você se lembrar. Então, quando a gente tem limites na vida, a vida fica muito mais saudável. Pai saudável pode cometer erro. Isso não é traumático para o filho, mas é uma demonstração de honestidade. Quanto mais eu peço perdão para os meus filhos, mais eles podem ter a liberdade de pedir perdão. Quanto mais eu acho que eu sou dono da verdade, mais eles vão esconder as coisas de mim. Então, pais saudáveis pedem perdão quando cometem erros. Crianças saudáveis aprendem que seus pais são humanos e não perfeitos. Criança aprende que não é esperada a perfeição, mas fazer o melhor a cada dia. As crianças aprendem que podem cometer erros e são esperadas reparações por qualquer dano causado, para aprender com experiência. Quando a gente tem disciplina no lar, uma disciplina com amor, uma disciplina também com flexibilidade. Uma das coisas que acontece em muitas famílias é que às vezes só tem um computador na família e o pai e a mãe chegam e já pedem o adolescente, o jovem, para sair porque ele tem uma coisa importante. Negocie com ele quantos minutos ele precisa ou diga assim, ó, 10 minutos dá para você, 15 minutos dá para você. Isso é relacionamento saudável. Nenhum de nós gostaria de estar no computador e ser tocado para fora. É respeito. Quando a família negocia, lá em casa a gente negociava muito horários. E até hoje. Horários para dormir. Então, quando a gente queria que na idade que eles estavam, eles dormissem às 8, aí a gente colocava 8:30. Aí eles negociavam, chegava às 8, eles ficavam felizes, a gente ficava feliz. Por quê? Porque filhos que aprendem a negociar em família, aprendem a negociar lá fora. Eles não vão dizer amém ressentidos. Eles vão saber conversar, eles vão saber dialogar. Família que torna o ter em possibilidade de servir. Quando Deus nos abençoa materialmente, é para abençoarmos outras famílias, a sociedade e a igreja com dízimos e ofertas. O dízimos e ofertas faz parte da nossa vida, faz parte da vida da família, faz parte da IBB. Só é possível nós estarmos aqui por causa do dízimos e ofertas. Pastor Caio está lá em Itália e tantos missionários que a gente contribui pelo mundo, só é possível porque a gente dá dízimo e oferta. Então a família que oferta, a família que dá dízimo, é uma família também saudável, porque os bens são colocados a serviço de Deus, não de si mesmo. Você já parou para pensar que na Bíblia não há família perfeita? Que a Bíblia nos ajuda a perdoarmos uns aos outros? E a gente vê isso no Salmo 103, de 8 a 14. A gente vê isso em outros textos bíblicos. E esse relacionamento, gente, é para toda a vida. Porque eu já encontrei muitas famílias em aconselhamento pastoral dizendo, pois é, o tempo passou e eu me arrependo tanto do que eu deixei de fazer. Porque a gente deixa de fazer pelo corre-corre do dia a dia, mas não é só isso. É que cada um de nós é nariz arrebitado. A gente tem dificuldade de reconhecer as fraquezas. Eu queria que a gente lesse 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios 3, 5. Porque alguns de nós pensamos que nós temos capacidade de nos relacionarmos e perdoarmos uns aos outros. E esse texto nos ensina o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Capítulo 4, versículo 7, nesse mesmo 2 Coríntios. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo exerce provém de Deus, não de nós. Quando eu comecei a fazer psicologia e a minha família foi me pressionando para eu me comportar como estudante de psicologia, eu senti que era necessário fazer psicoterapia, ser paciente. E eu disse para minha família: ó, aqui eu sou filho e irmão. Eu não sou estudante de psicologia, porque eu comecei a compreender que eu precisava me tratar, tratar as minhas feridas, tratar aquilo que atrapalhava em mim mesmo, no meu relacionamento com a minha família. E eu passei por uma psicoterapia de 5 anos, porque eu sabia que ia ser profissional. 5 anos fazendo psicoterapia, quinzenalmente, sábado de manhã e de tarde. E eu computei as horas, dá mais de 1.500 horas. Olha como eu era complicado. Ainda sou. Mas Deus, pela sua graça, foi me preparando e prepara até hoje para lidar com relacionamentos na minha vida, na vida da minha família, na igreja, nas pessoas que eu atendo, quer elas sejam cristãs ou não. Porque todos nós precisamos nos tratar, nos curar, nos restaurar. E graças a Deus a nossa igreja tem um ministério de aconselhamento. Todos os pastores fazem aconselhamento pastoral. Nós temos conselheiros capazes de ajudar as pessoas nessa caminhada de uma vida com mais saúde, mais saudável em Deus e na família. Nós temos a Policlínica, que tem atendido centenas e centenas de pessoas. Você sabia que com seus dízimos e ofertas, você está abençoando a grande Curitiba, entre outras coisas, pela Policlínica? Você sabia que as prefeituras têm mandado aqui para a igreja pessoas para serem atendidas pelos nossos profissionais? Eu queria que você estivesse orando pelos nossos profissionais, para que eles sejam um instrumento de Deus cada vez mais para abençoar essas famílias. Por quê? Porque família de Deus é uma família que perdoa, é uma família abençoadora e é uma família que serve. Se você ainda não é voluntário na nossa igreja, fale com algum líder na nossa igreja, fale com os pastores. Por quê? Servir a Deus na IBB é também ser voluntário. Servir a Deus na IBB é colocar nossa capacidade, habilidades nas mãos de Deus. E às vezes a gente fica com medo de ser mais frágil, porque as pessoas, o que é que elas vão pensar da gente? Olha, eu olho o nosso Senhor Jesus Cristo diante da morte, no Getsêmani, ele que é Senhor da vida e da morte, ele se ajoelhou e teve medo de morrer, porque ele sabia do sofrimento, a gozo, e isso prova a humanidade de Jesus. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. E Jesus suou gotas como de sangue. A ciência prova que quando a pessoa fica numa agonia tremenda, ela pode suar sangue. E a ciência tem estudado isso. Então, se Jesus, diante da dor da cruz, pôde isso, por que que eu não posso me mostrar frágil para os meus filhos e pedir oração? Por que que eu não posso me mostrar frágil em alguns momentos para alguém da IBB? Por que não? uma senhora um dia chegou e disse: ah, eu não me comportei como uma cristã essa semana no trabalho. Foi que houve? Eu chorei no trabalho. Aí eu disse: Jesus também chorou e ele se comportou muito bem. Porque ele chorou com compaixão. Se a irmã chorou por alguma coisa que está acontecendo com a vida da irmã, a irmã é de carne e osso como eu. A gente pode chorar, inclusive em alguns momentos, quando dá local de trabalho. Por quê? Porque é bom que as pessoas vejam essa humanidade. O cristianismo não nega a humanidade. E eu queria que a gente, vai ser projetado Gálatas 2:20, que aí está o segredo da gente viver uma vida mais saudável em família, uma vida mais saudável individualmente. Vamos ler junto? Estou com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Somente pela gratidão a Deus, Cristo nos liberta para vivermos uma nova vida. E a nova vida que nós vivemos, ao contrário que algumas pessoas pensam, que encontrando a Jesus não precisa mais de médico, de remédio, de psicólogo, de conselheiro, não precisa de mais nada. Então, por que você está vestido aí? Foi a ciência que fez esse vestuário da gente. Como é que você veio aqui? Porque a ciência também ajudou na questão dos alimentos. Toda a nossa vida moderna hoje está envolvida com coisa que Deus criou e o homem transformou. Se Deus deu a ciência da psicologia e da medicina para a gente ficar mais saudável, por que que a gente não pode procurar? Agora, isso não pode ser em detrimento de olhar a cruz de Cristo, de olhar a vida de Cristo, de olhar a maneira de muitos cristãos viverem. Aí, às vezes a pessoa tem essa imagem que eu aceitei Jesus e eu estou vacinado contra tudo. Billy Graham, grande evangelista, um dos homens mais abençoados nessa área de evangelismo no mundo, teve uma época da vida que ele estava mais interessado em ministério que na família, apesar de ser um homem de oração. E o filho dele foi para as drogas. E ele sofreu muito nesse processo. Foi resgatado das drogas. Hoje está no ministério do pai, Billy Graham. Então, vida cristã não tem vacina contra algumas tragédias que acontecem na vida da gente. Tudo isso acontece com um propósito, com um sentido. E aí Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Não é só dia de domingo. Jesus está conosco em toda e qualquer situação. Fala para a pessoa que está ao seu lado: nunca esqueça isso. Fala para ela. E esse vídeo aí de reconciliação, nós vamos fazer um apelo hoje pela manhã, enquanto a banda vai tocar, nós vamos fazer um apelo para que, se você tem alguma dificuldade de relacionamento na família, hoje é a oportunidade que Deus está dando a você de começar um processo de perdão. O perdão é um processo. Eu tenho recomendado que, se você quer perdoar, ore primeiro pela pessoa que você está com relacionamento quebrado. Se você ora, Deus vai agindo na tua vida e na vida da pessoa. Quando você sentir que Deus te fortaleceu, Deus vai promover a reconciliação. Eu já tenho visto isso na minha vida e na vida de tantos pacientes e aconselhando. Então nós vamos ficar em pé e nós vamos pedir que os conselheiros venham aqui à frente, que os pastores. E hoje a Bíblia diz que quando há reconciliação, a festa no céu. Vamos celebrar a vida com Jesus. Vamos celebrar a vida com a ressurreição. Vamos celebrar a vida com a crucificação de Jesus. Deus quer que você e eu sejamos pessoas que se reconciliem um com os outros. Família é mistério de Deus. Família é plano de Deus. À medida que a música for tocando, vem aqui que a gente quer orar por você. Os conselheiros querem orar por você. Os pastores querem orar por você. Sai abençoado desse culto.
Todos que perseguem, os que fracossam, venham à fonte. Imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração.
Está falando para você, se Deus está falando para você, não resista ao Espírito Santo. Venha, esse é o momento de você fazer um propósito de reconciliação, de graça de Deus na tua vida. Saia desse culto abençoado, saia desse culto com paz interior, porque Deus quer promover a reconciliação. Se você vê alguém de célula aqui, vem orar por ele. Torne-se conselheiro de célula. Promova a reconciliação.
Todos que têm sede, cante.
Todos que têm sede,
venham à fonte das águas. A fonte é Jesus.
Venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada será ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor.
Santo Espírito,
Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem.
Se você ficou no seu lugar e tem algum relacionamento quebrado, se ajoelhe aí. Se você não pode se ajoelhar, sente. Eu queria orar por você. Eu queria pedir que Deus abençoe a sua vida. Não resista a um relacionamento quebrado. O inimigo fica muito satisfeito quando há relacionamento quebrado. Igreja é local de reconciliação. Então, se você está no seu lugar, quer se ajoelhar, queria orar por você nesse momento. Faça como esses que estão vindo aqui. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos o privilégio de sermos teus filhos e herdeiros do teu reino. Nós te agradecemos o privilégio de termos família, mistério de Deus e plano de Deus. Nós te agradecemos por termos família da IPB, essa família que tem abençoado tantas centenas de famílias e milhares de famílias. Ó Deus, nesse momento, nós queremos entregar cada vida aqui presente que buscou ajuda para reconciliação. Cada família aqui representada, Senhor, que haja um começo de processo de perdão. E que Deus seja louvado e exaltado nisso. Que cada vez mais a gente possa encontrar aqui na IBB, através das nossas famílias, famílias restauradas, famílias curadas, famílias abençoadoras, famílias perdoadoras, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por sermos família Tua, família de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abençoa a pessoa que vai chegar aí, abençoa a pessoa ao seu lado, e deseje que tenha uma abençoada família, em nome de Jesus.